As notícias na ERP, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. A Câmara de Abrantes já gastou cerca de 750 mil euros em diversas componentes de auxílio à respectiva comunidade, tendo em consideração a pandemia em curso. Manuel Valamatos, o Presidente da Autarquia, na recente reunião do Executivo, deu conta desses números, dos quais sobressaem os 425 mil euros no apoio à faturação da água nos meses de abril, maio e junho, para além do investimento em equipamentos de proteção individual, entre outros.
As contas estão em 749 mil euros, 585 euros, só no que diz respeito ao Covid, sendo que, obviamente, temos uma despesa que diz respeito à faturação da água dos meses de abril, maio e junho, que neste momento ronda os 425 mil euros. Mas quero-vos dizer que nós, em máscaras e em luvas, já gastámos 139 mil euros, sendo que muitas máscaras e muitas luvas foram, obviamente, também cedidas às nossas IPSS e, obviamente, muitas delas também para serviço interno da Câmara, desde os bombeiros até aos diferentes serviços públicos onde foram utilizados. Fatos e calçado, gastámos 2.904 euros. Em testes, nós já gastámos neste momento 19.575 euros. Em situações de desinfecção e limpeza, 27 mil euros. E aqui, obviamente, estamos a falar dos kits que andaram nas ruas a fazer higienizações. Em termos de bens alimentares e refeições para pessoas, já gastámos 4.800 euros, muito específicas e muito relacionadas com as questões do Covid. Na educação, investimos cerca de 47 mil euros já, em computadores, em tablets, em computadores e tablets, 15.750, sendo que, obviamente, muitos computadores já eram nossos e, obviamente, não estão aqui imputadas despesas. Internet, 13 mil euros. Outros serviços e, sobretudo, refeições na área da educação, 18 mil euros. Transferências para a IPSS, 3 mil euros. Para as famílias, e estamos a falar de famílias que no âmbito do Covid manifestaram situações de fragilidade, cerca de 24 mil euros. Relativamente a outras estruturas, de infraestruturas esportivas, etc., gastámos mais de 24 mil euros. Portanto, num total, neste momento, de máscaras, de luvas, todas de testes, computadores, cerca de 291 mil euros, sendo que depois 425 estão muito diretamente ligados com a água e, inclusivamente, vem hoje aqui também à reunião de Câmara um ponto onde fala de uma revisão orçamental que tem a ver com a acomodação desta despesa ao nível do município.
É. Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo registou 7 novos doentes por Covid-19 nas últimas 24 horas, dois dos quais em Torres Novas e um nos concelhos de Abrantes, Tomar, Oraima, Mação e Entroncamento. Os 13 municípios da região do Médio Tejo somam agora um total de 624 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, com registro para 440 pessoas recuperadas e 16 óbitos. Quanto aos casos positivos, Tomar tem um registro de 150 casos, Orém 128, Entroncamento 85, Torres Novas tem 75, Abrantes 73 casos, Mação com 31, Alcanena com 25 casos, Vila Nova da Barquinha registra 12, Ferreira do Zezer 9, Constância 4 e Sardual 3 casos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já estão em implementação as atividades de enriquecimento curricular no Grupamento de Escolas Nuno Santa Maria para este ano letivo, depois do Executivo Municipal de Tomar ter aprovado os respectivos protocolos com o Basket Clube de Tomar, o Calma, a Canto Firme, o Ginásio Clube de Tomar, a Sociedade Filarmónica Golden Page e o Sport Clube Operário de Sem Soltos. Como explicava na altura o Vice-Presidente do Município de Tomar, as atividades, que vão decorrer apenas no Agrupamento Nuno Santa Maria, vão ter caráter individual e terão sempre em consideração as normas e regras das instalações escolares de prevenção da pandemia.
As atividades de enriquecimento curricular compreendem, portanto, como sabem, outras atividades para além das mais esportivas, chamemos-lhe assim. Portanto, que são, aliás, não alterámos nada em relação ao, pelo menos ao ano anterior. O ano passado tinha havido algumas alterações, acrescentámos algumas atividades, este ano mantém-se igual. Portanto, estamos a falar da Guarda em Paz, do Ginásio Clube de Tomar, da Canto Firme, do Sport Clube Operário de Sem Soldos e do núcleo do Basquete Clube de Tomar e do Calma ainda também. Portanto, nas atividades que são mais da área desportiva, chamemos-lhe assim, entram as regras das instalações escolares. Portanto, não são exatamente as mesmas regras do desporto, são coisas diferentes. E do desporto escolar, portanto, no caso em que se aplique. Mas, portanto, o que está em causa é as regras que se aplicam nas escolas, portanto, e nomeadamente, por exemplo, para as aulas de educação física. Ou seja, o distanciamento. Há aqui, no caso das atividades que temos, há uma que disponibilizamos, há uma que nos que é um bocadinho mais específica, que é a questão do judo. Efetivamente, a questão do judo, em regra, é uma atividade de contacto, e que este ano, e apesar de tudo, estamos a falar de crianças mais jovens, portanto, as atividades já são sempre diferentes, próprio de, digamos, de uma aula de judo. Num clube, não é? Com outra duração e com outra também entrega por parte desses jovens. Mas, portanto, essa é uma atividade que sim, tem regras um bocadinho mais específicas e que tem a ver essencialmente com atividade individual. Portanto, claro que isso pode vir a evoluir e também, aqui sim, também com as indicações da Federação, neste caso, Portuguesa de Judo. Mas à partida, para já, as atividades serão individuais, ou seja, digamos, os exercícios a realizar são individuais e não coletivos. Portanto, porquê apenas o Nuno Santa Maria? Ou seja, nós desde há dois anos, as atividades de enriquecimento curricular são uma responsabilidade dos agrupamentos, em que nos casos em que pretendem ou não tenham condições, solicitam ajuda aos municípios. É o que aconteceu, portanto, com o agrupamento Nuno Santa Maria. Este ano, numa primeira fase, esteve para acontecer também no agrupamento Templários, que solicitou-nos esse apoio. Chegámos a ter um conjunto de trabalhos e reuniões feitas com as entidades, mas, entretanto, o agrupamento voltou atrás e decidiu ser eles próprios, com os seus professores, a fazer estas atividades. Portanto, continuamos no, portanto, nisto, passa-se no primeiro ciclo. Portanto, no primeiro ciclo, as AECs são dirigidas ou coordenadas por nós com estas entidades. Temos depois no pré-escolar as outras atividades, que essas sim, são em ambos os agrupamentos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Um jovem de 29 anos perdeu a vida na sequência de um incêndio que deflagrou numa habitação situada na localidade de Pinhascoso, Conselho de Mação. A trágica ocorrência aconteceu na madrugada da última sexta-feira, sendo que continuam por explicar as razões que estiveram na base do fogo. Refira-se que quando os bombeiros chegaram ao local, depararam-se com um homem no exterior, precisamente o pai da vítima. O homem, de 56 anos de idade, tinha conseguido escapar das chamas. O filho não teve a mesma sorte e já foi encontrado sem qualquer sinal vital. Os dois viviam juntos. As autoridades estão agora a investigar os contornos deste incêndio.
Rádio Web, a primeira a informar.
A recente intervenção de reabilitação na Sinagoga de Tomar foi distinguida com o Prémio Nacional de Reabilitação Urbana, um prestigiado galardão que olha para os trabalhos efetuados de norte a sul do país na referida componente. Na cerimónia de atribuição do prémio, registo para a presença do arquiteto Fernando Salvador, assim como de Margarida Nunes, os rostos mais visíveis de uma equipa com cerca de 30 de pessoas. Ficaram elogios precisamente pelo empenho de todos.
Uma vastíssima equipa que trabalhou no projeto e depois no acompanhamento da obra, que pela sua extensão é inversamente proporcional ao tamanho do monumento, que é uma coisa mínima, muito pequenina, muito qualificada, muito sensível no tempo, desde o século XV ou até anterior. Toda a descoberta que foi feita durante o processo e a própria obra questionam muito a própria gênese da cidade de Tomar, levanta novos problemas muito, muito interessantes, e eu não posso deixar de agradecer a toda a equipa que nos acompanhou, de começar pela Margarida, com o engenheiro José Almeida, que esteve ligado à Câmara Municipal de Tomar, naturalmente à promoção de todo o projeto e obra na Presidência da Câmara, com a doutora Anabela Freitas, a Vice-Presidente, toda a parte de obras, com o António Guerreiro, com o Vítor Silva, com o Artur Matos, enfim, são pessoas que eu nomeio deliberadamente, não começo por agradecer aos meus pais, como muitas vezes faz, mas para nomear que o trabalho a que se dedicaram está muito para além das questões profissionais canónicas. Portanto, são entusiasmos que perduram no tempo. É um projeto que tem quase 7 anos entre arrancar e inaugurar a obra, e naturalmente que também quero agradecer a toda a equipa que nos acompanhou, uma equipa de cerca de 30 elementos, de facto são muitos profissionais, todos muito empenhados. Começo pela parte de estruturas e eu não posso deixar de fazer esta anotação ao engenheiro João Appleton, ao Pedro Ribeiro, a toda a equipa do João Quinhonas Levi, do Lélio Félix, da Natural Earth, com o Guilherme Carrilho da Graça, com o Pedro Maria Paredes, enfim, uma equipa que nunca acaba, extensa, mas que acho que este prémio, no fundo, é devido a toda a equipa e toda a maneira como soube articular e levar a obra até ao fim. Ficámos satisfeitos com o resultado. O resultado agora, de alguma forma, vai-se completar com o jardim anexo ao monumento e ao museu.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Alvaiázar e a Alva Canto, Associação de Cultura, procederam à assinatura de um contrato de programa de desenvolvimento cultural com vista à implementação do projeto Música para Todos. A iniciativa pretende potenciar o ensino da música junto à comunidade, independentemente da idade ou da proveniência social. Assim, a Alva Canto, Academia de Música, irá promover duas modalidades de ensino já a partir do próximo mês de outubro. Disponibiliza cursos que decorrem de acordo com a tipologia e o currículo oficial, que contemplam três disciplinas: formação musical, classes de conjunto e instrumento, piano, violino ou guitarra. Os alunos que frequentem estes cursos, para crianças e jovens com idades compreendidas entre os 5 e os 18 anos, têm a sua propina reduzida através do financiamento da Câmara Municipal. A autarquia irá comparticipar em 95% e 75% a mensalidade dos alunos, respectivamente, com o escalão 1 e 2, e 50% da mensalidade dos restantes alunos. Através desta modalidade, uma possibilidade de ingressar num curso livre de instrumento com currículo adaptado ao interesse do aluno. Nesta tipologia não existe qualquer limitação ao nível de idade. Com esta iniciativa, o município de Alvaiázar reforça assim o acesso da população à cultura e à formação artística.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na Sertão, o prazo para a entrega dos trabalhos ao Concurso Nacional de Leitura em Voz Alta foi prolongado até 31 de outubro. A decisão surge na sequência do atual cenário de pandemia global que se registra devido à Covid-19 e que levou, por exemplo, ao encerramento das escolas e às suas bibliotecas. O concurso resulta de uma organização conjunta entre a Câmara Municipal da Sertã, através da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, e a empresa Palcer, também sediada na Sertã. De acordo com as entidades organizadoras, a decisão de prolongar o prazo para a entrega dos trabalhos prende-se com o momento atual que vivemos e com a necessidade de dar mais tempo aos participantes de poderem elaborar e submeter os seus projetos. Refira-se que este concurso, com uma periodicidade anual, destina-se às bibliotecas escolares de Portugal através da participação de alunos do terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário regular e profissional. Os alunos são desafiados a fazer um registro áudio com leitura em voz alta do excerto de uma obra literária à escolha. Posteriormente, um júri composto por três elementos irá decidir os três primeiros prémios a atribuir por cada uma das categorias do concurso, leitura individual e leitura coletiva. Os vencedores serão divulgados publicamente no site maratonadeleitura.pt e o prémio será entregue em data a anunciar durante uma cerimónia organizada para o efeito. Serão atribuídos 6 prémios, 3 por cada categoria, no valor total de 2.500 euros, sendo que os primeiros classificados recebem 1.000 euros a cada. Esta importância monetária reverte para a Biblioteca Escolar do Estabelecimento de Ensino, a que o aluno pertence e terá de ser utilizada na compra de livros para a respectiva biblioteca, operações que visem a promoção do livro e da leitura junto da comunidade escolar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O funcionamento do atual ano letivo e os condicionalismos que se colocam ao mesmo em tempo de pandemia estiveram em foco na abertura do mais recente debate quinzenal aqui na ERTS entre Cristóvão e José Delgado. Admitindo que este é um ano diferente, que designou como nova normalidade, o vereador do PS, o Cristóvão, voltou a referir que tudo foi feito para prevenir as situações, admitindo, no entanto, que é provável que apareçam casos de Covid nas escolas de Tomar.
Há sempre algumas situações que só, portanto, com os primeiros dias e, por exemplo, no caso dos transportes, percebendo efetivamente que alunos é que vão andar nos transportes escolares, porque há sempre alunos que pedem passe, por exemplo, que pedem passe e depois não o utilizam, e também porque alguns dos horários de algumas turmas têm que ser, não foram definidos dentro das grelhas que estavam previamente previstas. E, portanto, há, como dizia, há sempre algumas coisas a afinar. Mas, dentro do possível, o ano letivo iniciou com a nova normalidade. Este ano, por exemplo, há muitas turmas, nomeadamente a partir do sétimo ano, portanto, do terceiro ciclo do ensino básico, que só têm aulas de tarde, o que é naturalmente uma novidade, não, já não era habitual acontecer de há muitos anos esta parte, mas isto para tentar que, portanto, haja menos cruzamento de alunos dentro do espaço escolar. E, portanto, os agrupamentos tiveram também, essa parte é mais responsabilidade dos agrupamentos, não é? Tiveram também as suas medidas para tentar atenuar e começar o ano da melhor forma possível. Mas acho que o essencial, o que importa dizer ao dia de hoje, é que tudo o mais possível se fez, com os vários interlocutores, com, este ano também envolvendo a Delegação de Saúde, mas associações de pais, as direções escolares, enfim, todos os elementos da comunidade educativa nas suas mais diversas funções, para realmente começarmos o ano e tentar prevenir o possível. Sendo certo que, com toda a serenidade, sabemos que os casos vão aparecer, é impossível que não apareçam, e, portanto, o mais possível estar preparado para, enfim, com todo o planeamento do que acontece quando o primeiro caso numa turma for detectado, o que é que, enfim, quais são os mecanismos, quais são as ações a tomar, sendo que a Delegação de Saúde, a Senhora Delegada de Saúde, tem sempre, a última palavra sobre essas ações, mas acima de tudo isso, portanto, começar com a maior naturalidade possível e tentar transmitir aos nossos 4 mil alunos de ensino básico e secundário a maior tranquilidade possível para que o processo de ensino-aprendizagem decorra também o mais normal possível.
Para o vereador do PSD, apesar das aulas terem começado ainda, falta passar a mensagem de como enfrentar a situação, levando a que sejam colocados de lado os receios que ainda existem neste começo de aulas.
Este ano é um momento de muitos receios, porque ainda não foi passada uma mensagem, quer das metodologias a utilizar, quer das formas de como levar os nossos filhos, a nossa família às aulas e com que segurança é que os introduzimos e os deixamos lá. Antes isto era uma coisa natural e boa, hoje há receios. Portanto, há que aqui comunicar e passar informação. Isto é fundamental para que os pais estejam descansados, porque os filhos estão para aprender. É claro que vai haver risco, vão haver contaminações, tudo isso, nós sabemos tudo isso, mas podemos minorar, podemos criar um sistema preventivo. E era muito importante, mais professores, mas as aulas são as mesmas, os espaços não esticam, os corredores são os mesmos, os recreios são os mesmos. Como é que os miúdos circulam neste espaço? Quais são os timings entre turmas, quem é que vai ao refeitório e quando, tudo isto tem que ser definido para que haja o menos cruzamento possível e a turma conviva com a sua turma. É isto que se está a fazer já em muitos locais. Há experiências de outros países da Europa em que uns estão a correr melhor, outros pior, e nós temos de facto ser bons alunos, mas também criar um sistema de facto de segurança às pessoas. É tudo presencial, não é? Vai ver Zoom, não vai? Informar e comunicar e responsabilizar e ser responsáveis. Mas, acima de tudo, vamos estar preparados, vamos ter que ser frios também, muitas vezes, na abordagem destas questões, mas, acima de tudo, sermos responsáveis. E o Governo e as autarquias, e também todos nós, temos a obrigação de informar, mas com informação boa. Porque muita da informação é informação estragada e compete aos órgãos, ao Governo e às autarquias, em especial às juntas de freguesia, tentar perceber qual é a informação boa e passar. As pessoas têm que estar com segurança, não podem ir para as aulas com receio, senão nem aprendem, nem brincam, não fazem nada.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting do Mar está na primeira divisão nacional de hóquei em patins. Os Leões venceram no reduto do Sporting Marinhense por 1-2 num jogo que era um autêntico mata-mata. A formação navantina foi melhor, mais equipa, mais eficiente e não deixou fugir esta última oportunidade de subir nesta época ao escalão máximo. fez assim justiça. O Sporting Tomar, recorde, tinha o primeiro lugar da Zona Sul da 2ª Divisão Nacional praticamente garantido, com consequente promoção, mas a pandemia que atravessamos parou os campeonatos e houve a necessidade de remodelar a competição. E aqui o Sporting Tomar escreveu direito por linhas tortas para além dos Leões, registro positivo para o Famalicense, que conseguiu uma enorme remontada com o Paço de Arcos e garantiu a subida, e para os Tigres de Almeirim, que pelo seu lado asseguraram a manutenção com um triunfo na parede. Resultados desta quinta jornada: Sporting Marinhense, Sporting Tomar 1-2, Famalicense Paço de Arcos 7-5 e Paredes Tigres de Almeirim 1-2. Classificação final: primeiro Sporting Tomar 10 pontos, segundo Tigres de Almeirim com 9, terceiro Famalicense também com 9, quarto Paço de Arcos com 8, quinto Sporting Marinhense com 7 e sexto o Parede com 0. E é tudo, assim fechamos. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.